Senhor Jesus. Senhor, o que seria de nós sem o Senhor? Senhor Jesus. O Senhor disse que onde estivessem dois ou mais reunidos em teu nome, ali estaria o Senhor. Senhor, por isso que nós queremos pedir que o Senhor manifeste a sua presença entre nós, Senhor, no coração de cada irmão. Senhor, quem mais nós podemos querer ter no céu, Senhor? Senhor, torna essa realidade no nosso coração. Amém. Senhor, aqui na terra, Senhor, nada mais nos compraza além de Ti. Senhor Jesus, fala aos nossos corações, Senhor. Senhor, que possamos falar diante do Senhor o que nos liberta. Senhor, muito obrigado, Senhor. Amém. A gente às vezes se prepara para falar algumas coisas, né? E graças a Deus o Senhor tem algo sempre novo para dar para a gente na medida que a gente precisa. O tema dessa mensagem é algo que é fundamental, irmãos, porque é algo que a gente precisa carregar todo dia e é o alicerce da nossa vida cristã. A nossa vida ela é baseada em três coisas, irmãos, a nossa vida cristã. Porque esse também é o número do Deus triuno. E esses três são um e concordam em todas as coisas. E em todas as coisas que a gente passa pela vida cristã, essas três coisas elas têm que estar juntas. Que se elas não estiverem juntas, tem algo que está errado. Porque Deus está sempre junto. A fé, a esperança e o amor. Irmãos, de toda a palavra de Deus, nós podemos resumir a palavra de Deus em três coisas. Fé, esperança e amor. Fé em Deus, no que Ele fez, no que Ele é e o que Ele diz dEle mesmo. Amor por quem Ele é, por quem Ele fez e por cada coisa que Ele vai trazer a nós. E esperança por tudo que Ele já realizou, por tudo que Ele realiza e tudo porque Ele realizará nas nossas vidas. Irmãos, e eu quero ler esse versículo aqui, irmãos. Eu tinha aberto outros versículos, mas o Senhor me tocou demais nesse daqui. Porque quero que os irmãos abram em Lucas 4, 18. Oh, Senhor Jesus. Amém? Então vamos ver, irmãos. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e apregoar ano aceitável do Senhor. Irmão, essa é a mensagem do Evangelho. Muitas vezes, pelas situações que nos acontecem, nós temos dúvidas na nossa vida. Se o Senhor está agindo, o que o Senhor quer de nós, o que o Senhor talvez tenha falado que nós não saibamos que é a vontade de Deus. Porque muitas vezes nós colocamos a vontade de Deus numa coisa oculta, numa coisa que se assombra, né? Em algo que é elevadíssimo e realmente é. E homem nenhum pode penetrar. Irmãos, mas é por isso que nós temos o Espírito Santo. Esse mesmo Espírito Santo que habitou permanentemente no Senhor, que fez Ele crescer, fez Ele caminhar, fez Ele andar, e fez Ele se oferecer por esse Espírito Eterno, é o mesmo Espírito Santo que nos é outorgado hoje. A cada um de nós, irmãos. Porque, irmãos, vamos abrir agora em Romanos 8:15. Irmãos, olha a mensagem. A gente precisa atentar a essa mensagem. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Irmãos, a vontade do Senhor é que Ele veio na terra para que nós sejamos libertos. Libertos e livres para nos entregarmos totalmente a Ele. Irmãos, a maior liberdade que nós podemos ter é quando a gente se coloca debaixo completamente da mão do Senhor. Irmãos, Deus não nos escraviza. A servidão que o Senhor fala é uma servidão de amor. Irmãos, é uma servidão que eu sou compungido a servir Deus por quem Ele é. Se não é assim, não é o Espírito Santo. Não é a fé do Senhor. Não é o amor de Deus. Não é a esperança que nós temos na glória. Irmãos, por que eu estou falando isso? Porque foi firmada uma aliança, irmãos. Uma aliança no sangue do Senhor. E isso liberta a gente, irmãos. Porque essa aliança não foi firmada baseado em mim. Essa aliança foi firmada baseado nele. Um dia eu estava falando com a Thalita e a gente tava, eu estava mostrando uma foto no Facebook e tinha uma foto no Facebook que tinha uma visão de cima e aí estava vindo um teleférico e no meio do teleférico tinha um círculo. E era o arco-íris. E eu extasiado, né? Falando, meu Deus do céu, mas o arco-íris é redondo? Então ela olhou para mim assim com a maior simplicidade e falou assim, ah, mas é uma aliança. É uma aliança, irmãos. Irmãos, aonde que você vê o começo e onde você vê o fim dessa aliança? O arco-íris tem uma parte que a gente não vê. Mas ele está lá. Irmãos, entende? É uma aliança, irmãos. É um sangue que nós não vemos. É um Jesus assentado à destra de Deus, irmãos, que nós não vamos ver com nossos olhos. Mas Ele vive. E a outra parte dessa aliança, irmãos, é o Espírito Santo que habita em nós. Irmãos, se você já se rendeu ao Senhor, se você já recebeu Ele como seu Senhor e Salvador, você recebeu o dom dessa aliança. Porque é uma promessa. O grande problema da promessa é que a gente não clama essa promessa baseado na palavra dEle. A gente clama essa promessa baseado no que eu sinto. Eu espero sentir para clamar pela promessa. Irmãos, a fé é isso. A fé não é algo imaginário. Deus não deu uma fé imaginária, irmãos. Deus deu uma fé real. Uma promessa real. Uma mudança real. Nós não experimentamos a mudança nas nossas vidas porque a gente deixa ser enganado por sentimento. Deixa ser enganado por mentiras. E a maior mentira que a gente se engana, irmãos, é que a gente não acredita que Jesus é quem Ele é. É a incredulidade. Porque o Espírito Santo vem convencer a gente disso. A gente não acredita que o Senhor fala, vinde a mim vós que estáis cansados e aflitos e eu vos aliviarei. Qual que é a minha parte nessa promessa? Ir. De qual forma? Aflito e cansado. Irmãos, isso é para qual dia? Você acorda aflito e cansado, irmãos? Quem que aqui que não acorda aflito e cansado? Eu acordo todo dia aflito e cansado. Irmãos, o Senhor falou assim, vinde a mim. Esse mesmo Jesus que andou na terra é o mesmo Jesus vivo hoje. Ele não mudou. Irmãos, Ele é quem Ele diz que Ele é. E a incumbência do Espírito Santo é tornar isso real em mim. Qual que é a minha parte, irmãos? Senhor, eu vou. Do jeito que eu estou, sem te conhecer direito, sem saber, mas eu quero provar o Senhor. Irmãos, isso liberta a gente. Irmãos, nós não precisamos mais ter um espírito de escravidão que nos prende, que nos impede de olhar para Deus. Porque não é por quem você é, é por quem Ele é. Irmãos, isso é libertador. Irmãos, nós vamos tocar, porque nós precisamos desse maravilhoso amor. Irmãos, o que o homem mais precisa é o amor. E é interessante porque fala assim, Deus é o quê? Amor, irmãos. Irmãos, o que você ouve falar que todas as pessoas buscam no mundo? Amor. Se sentir amado, se sentir importante, ter alguma coisa, ter amor, amor. Por quê, irmãos? Porque nós estamos distantes de Deus. E é interessante que assim, a maior necessidade do homem é quem Deus é. É estranho isso? Irmãos, não é estranho. Irmãos, se a maior necessidade do homem fosse sabedoria, Deus seria também só sabedoria. Se a maior necessidade do homem fosse carro, Deus seria carro. Irmãos, nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Irmãos, quando fala de Cristo e a igreja, é porque Cristo quer a igreja. Ele não precisaria dela, mas ele quer. Cristo, ele é autoexistente, ele é Deus. Mas ele quer o homem, essa é a diferença, irmãos. E porque ele quer o homem, ele vem. Irmãos, que o Espírito Santo nos ilumine, que o Espírito Santo toque nos nossos corações para que nós recebamos essa verdade. Sabe, desfaça todo o laço do diabo, todo o engano que tem nas nossas mentes, todas essas artimanhas, essas fortalezas de pensamentos, irmãos, que nos impedem de tocar a realidade de quem é o Senhor. Irmãos, agora eu quero ler com os irmãos Colossenses. Oh, Senhor Jesus. Senhor, toca nos nossos corações. Colossenses 1, 26 e 27. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Irmãos, a fé é algo que nós hoje desfrutamos em relação ao passado. Porque nós cremos que o Senhor morreu na cruz por nós quando nós éramos pecadores. E nós ainda temos essa natureza dentro de nós. Mas Ele morreu por nós para pagar os nossos pecados. Quais pecados, irmãos? Quais pecados, irmãos? Todos e cada um. Qual que é a diferença de todos e de cada um, irmãos? Quantas palavras tem nessa Bíblia? Por volta de 120 mil palavras, parece, aproximadamente. Isso aqui é todo. Certo? Tudo bem? Isso aqui é todo. Agora, quando eu pego Pedro, eu estou falando o quê? P-E-D-R-O. Pedro, vírgula. Apóstolo de Jesus Cristo. Os irmãos entendem a diferença? Então Deus simplesmente não pegou e fez assim, olha, eu apago todos os seus pecados de uma forma genérica, mas eu apago cada um dos que você cometeu e cada um dos que você vai cometer. Irmãos, cada um. Irmãos, cada um. Quando nós éramos injustos, inimigos de Deus, mas quando nós somos amigos de Deus, ainda assim nós podemos pecar e Deus perdoa. Irmãos, cada um. Para quê, irmãos? Para um relacionamento. Para que nós não estivéssemos mais distantes de Deus. Irmãos, significa o seguinte hoje. Significa o seguinte, você tem um problema? Não que você não deva levar médico, não que você não deva levar enfermeiro, não que você não deva levar psicólogo, não estou falando isso, mas pelo amor de Deus, ouve isso. leva primeiro para Deus. Chega diante de Deus e fala: Pai, eu não sei que caminho tomar nessa situação da minha vida. E você vai receber uma resposta. Irmãos, isso fortalece a nossa fé. Porque começa a trazer a realidade da aliança. Irmãos, é de glória em glória. O Senhor vai nos transformando. Uma transformação real, uma libertação real, uma paz real que excede o entendimento. Irmãos, tem um versículo na Bíblia que fala assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, antes sendo conhecidas diante de Deus todas as vossas petições pela oração e pela súplica. Irmão, você vai precisar beber água? A gente vai precisar beber água? Vai. Vocês vão precisar, a gente vai precisar comer? Vai. A gente vai precisar ter algo para vestir? Vai. A gente vai precisar ter saúde? Vai precisar de saúde ou não vai? Vai. Agora, eu quero fazer uma pergunta. Essas coisas são fáceis a gente entender. Mas a gente vai precisar ter uma mente sã? Vai. A gente vai precisar ter saúde mental? Vai. A gente vai precisar ter um afeto adequado? Uma emoção adequada? Vai ou não vai? Vai. A gente vai precisar ter um desejo das coisas adequado? Vai ou não vai? Vai. A gente vai ter que ter uma vida saudável em todos os aspectos ou não? Sim. Então, irmãos, a gente precisa pedir tudo para o Senhor. Eu preciso pedir uma mente sóbria, eu preciso pedir uma emoção controlada, eu preciso pedir uma emoção santificada, eu preciso pedir um desejo adequado, mas a gente não pede isso. Irmãos, muitas vezes eu estou falando pela minha experiência, eu chego diante de Deus falando coisas extremamente espirituais. Senhor, eu quero ser, eu quero ter tal visão e tal coisa. Tremendo de medo, angustiado, cheio de pensamento, a cabeça a milhão. Cheio de tristeza. E não chego para Deus e falo: Senhor, eu estou triste hoje. Eu não sei porquê, mas eu estou triste. Eu preciso da tua alegria. Irmãos, essa é a vida cristã. Irmãos, e Deus é. E à medida que a gente, como a Eliana falou, à medida que a gente simplesmente, irmãos, muitas vezes é um suspiro que a gente faz, Deus toma isso como oração. Para mostrar para a gente, irmãos, que Ele se preocupa com cada pequeno detalhe da nossa vida. Irmãos, esse é Deus. O Criador de todas as coisas, o Deus formador do universo, aquele que tem o poder de trazer à existência as coisas que não existem, que os cientistas, filósofos ainda estão tentando descobrir todas as coisas e não chegaram nem a arranhar a borda. Nem a borda. Esse Deus se preocupa se você está bem ou não. Esse Deus se preocupa com o que você vai comer ou não. Ele não quer que nós tenhamos o que, irmãos? Exageros. Mas Ele se preocupa se você vai comer ou não. Cada filho dEle, irmãos, cada filho dEle. Você pode ter certeza que todos os irmãos, mesmo os que estão na rua, mesmo os que estão debaixo de ponte, mesmo os que estão em situação de desespero, em qualquer lugar do mundo, Deus tem olhado por eles e tem provido libertação. Porque Ele prometeu. Esse é o nosso Deus, irmãos. É um Deus que se preocupa com todo o nosso ser, porque nós somos filhos de Deus, irmãos, por causa do amor que nos foi otorgado. Irmãos, a fé é Ele, o amor é Ele e a esperança é Ele. Irmãos, você pode olhar tudo isso daqui que está caótico. Ele falou que Ele vai voltar e Ele vai trazer os filhos dEle redimidos com Ele. Vai ou não vai? Vai. Vai fazer. Irmãos, a gente às vezes acha que a situação está feia, vai ficar pior. Está caótico, vai ficar pior. Mas Deus prometeu, irmãos. Então Ele vai dar um jeito. Porque Ele dá. Irmãos, é Ele. O que a gente precisa fazer é caminhar com Ele. Irmãos, a gente às vezes não toca nisso, né? Mas a gente é cordeiro com Cristo. Você tem noção do que significa isso? Irmão, significa o seguinte, que aquele Deus, para quem todas as coisas foram criadas, que tem a posse e a herança de todas as coisas, todas elas, recebeu, recebeu de Deus Pai, por causa de tudo que ele passou na terra, o poder e a autoridade sobre tudo que é principado, tudo que é potestade, tudo que é poder, sobre a vida e a morte. Recebeu o poder. E ele fala para você: você é meu irmão. Pequenino, amedrontado, não é? Encolhido, envergonhado, humilhado, desprezado, não é assim? É assim ou não é? É assim. Mas ele fala o quê? Que nós somos cordeiros. Senhor Jesus. Irmãos, o que eu quero deixar com vocês é o seguinte, irmãos. Mesmo nós sendo onésimos, tá? E nós todos somos muitas vezes onésimos. Inúteis, despreparados, largados, né? Irmãos, Deus vai transformar. Irmão, você pode acreditar nisso. E se você ainda não está vendo transformação, você pode chegar diante de Deus: Senhor, tem alguma coisa errada comigo, Senhor. O Senhor está falando que eu vou ser isso e ainda não cheguei lá. Mas eu estou vendo coisa acontecer na minha vida, Senhor, que não era para acontecer mais. Dá um jeito, Senhor. Irmãos, é assim que a gente tem que chegar diante de Deus. Só para terminar, irmãos, isso aqui é... Deus, ele, eu não acredito que nada aconteça por acaso. Eu peguei um livro para ler essa semana, chama Cruz e o Punhal. É a história de um irmão, pregador nos Estados Unidos, que teve um sentimento de ir para Nova York e trabalhar com um viciado em droga nas ruas de Nova York no ano de 1958. Trabalhava com quadrilha, trabalhava com detento, trabalhava com prostituta, trabalhava com homossexual, trabalhava com sádicos, trabalhava com estupradores, trabalhava com pedófilos, certo? A gente considera esse tipo de pessoa o quê, irmãos? Irrecuperável, não é isso? Escória da humanidade, lixo do mundo, não é isso? Esse irmão, irmãos, ele ia na rua, sem arma, sem nada, e ele só falava: Senhor, o Senhor está me chamando, o que o Senhor quer fazer? Teve um dia que ele reuniu dentro de um auditório 700 pessoas de quadrilhas rivais de toda Nova York, de tudo que é jeito que você pode imaginar, irmãos. Diante do púlpito, ele pregando, pregando, e estava tendo assobio, e para lá, e para lá, e todo um monte de coisa. E ninguém aceitava, ninguém entendia tudo. Ele virou e ele sentiu que o Senhor tinha tocado ele de fazer a seguinte posição: passar a caixa de oferta. Ele chamou o cara, o traficante mais tranqueira que tinha. Deu a caixa de oferta na mão do cara. Levantou toda a galera que estava com ele no tráfico para passar a caixa de oferta. E pediu para eles subirem e trazerem. Detalhe é que, assim, na saída, estava aqui a porta da saída, irmãos. A porta da saída estava aqui. E eles não viriam se o cara fosse embora. E estava aberta. A porta da saída estava aberta. Pois ele fez a arrecadação, porque ele precisava de uma determinada quantia. E ele no palco, esperando esses rapazes, e ele falando: Senhor, deu um minuto, deu dois minutos, e eu paguei um mico agora. Agora eu fui largado e abandonado. E eles vão levar tudo isso embora. Quando de repente ele vira, o auditório começa a ficar quieto. E esses rapazes vão entrando com dinheiro na frente para pôr diante dele. Irmãos, e ele falou: só Jesus pode libertar vocês. Vocês querem fazer uma oração, irmãos? Ele falou para eles. E receberem o Espírito Santo? Entregarem a sua vida ao Senhor? Irmãos, um deles, que chamava Nick, era viciado em heroína. Os irmãos não têm ideia do que isso significa. É igual a crack ou pior. Esse rapaz recebeu o Senhor, largou as drogas, largou as ruas, largou todas as coisas e se tornou um pregador. Irmãos, esse é o nosso Deus. Irmãos, este é o nosso Deus. O mundo não vai conseguir nunca explicar como que pecadores e letrados subiram diante de um cenáculo e pregaram em línguas estranhas que eles não conheciam. Nunca tinham ouvido falar na vida, de uma forma que nenhum maior capaz filósofo poderia falar. De uma forma tão simples, tão profunda. Irmãos, nós precisamos entregar nossa vida ao Senhor. Definitivamente. E falar para o Senhor definitivamente: Senhor, toma tudo. Eu não tenho condição de tocar a minha vida. Eu não tenho condição de saber o que vai acontecer na minha frente, no meu futuro. Mas eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Irmãos, e pode acreditar, o Senhor vai receber. Amém? Irmãos, vamos fazer essa oração em pé, individual? Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, como igreja, Senhor, corpo do teu filho Jesus Cristo, Senhor, nós queremos nos colocar debaixo do teu nome. Senhor, pedir que o Senhor tome posse, Senhor, nesse momento, de todas as coisas da nossa vida, Senhor, que ainda não foram entregues a ti. Senhor, nós queremos declarar como irmãos e individualmente, Senhor. Senhor, que nós não temos condição do nosso futuro, mas nós queremos entregá-lo a ti. Senhor Jesus, opere em nossos corações, Senhor. Senhor, toca tudo ainda, Senhor, que precisa ser tocado. Senhor, porque tu és bom, Senhor. A tua vontade é que nós tenhamos vida e tenhamos em abundância, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus nós pedimos, Pai, o dom do Espírito Santo e o batismo, Senhor. Em teu nome, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém.